Aliança contra a fome, participação social e efeito perene são desafios. Iniciativa será lançada paralelamente à cúpula de líderes do G20. Como legado na presidência do G20, grupo das 20 maiores economias do mundo, o Brasil escolheu como uma das prioridades o combate à fome, problema que atinge mais de 700 milhões de pessoas no mundo. A iniciativa, chamada de Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, pretende reunir recursos e conhecimentos que contribuam na construção de políticas públicas. O lançamento oficial da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza está previsto para ocorrer de forma paralela à cúpula de líderes do G20, marcada para começar no dia 18 de novembro. Após o lançamento formal, ela será administrada por uma estrutura internacional com escritórios previstos em Roma, Addis Abeba, Etiópia, Bangkok, Tailândia, Brasília e Washington. Especialistas ouvidos pela Agência Brasil veem com bons olhos a aliança, mas alertam para os desafios que ela precisa superar para ser, de fato, efetiva. Duas questões são centrais: que os países adotem medidas de longo prazo, que gerem resultados contínuos, e que haja inclusão da sociedade civil na implantação das políticas. Sobre o primeiro ponto, o professor Renato Sérgio Maluf, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRJ, defende que as ações tragam uma visão mais ampla e sistemática de direitos humanos. Ele também é coordenador do Centro de Referência em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Ceresan. É importante evitar políticas implementadas de maneira assistencialista, com perspectiva de curto prazo, emergenciais, que não priorizam ações mais estruturantes, diz o professor. Renato Maluf, professor da UFRJ, UFMG, divulgação sobre a participação efetiva da sociedade, Renato Maluf lembra que ela depende muito dos aspectos políticos e sociais de cada país. Em outras palavras, o quanto de liberdade cada povo tem na luta e reivindicação por direitos. A metodologia brasileira nesse campo tem um componente muito importante que é a participação social. E isso você não transfere. Isso depende das dinâmicas mais ou menos democráticas de cada país. Nós temos aqui uma crença muito estabelecida do papel dos movimentos sociais. Esperamos que a plataforma seja também estimuladora de processos desse tipo de participação, analisa Maluf. Para Mariana Santarelli, coordenadora na FIAM Brasil, organização de direitos humanos que advoga pelo direito à alimentação e nutrição adequadas, o grande trunfo do país na promoção da aliança é a experiência acumulada em décadas no combate à fome e à pobreza. Por incrível que pareça, a gente vê que, mesmo nos países do norte global, não há políticas tão eficientes voltadas para a garantia do direito à alimentação. Somos uma referência, incluímos o direito à alimentação na Constituição Federal, que tem uma lei orgânica de segurança alimentar e nutricional, um sistema para garantir esse direito e que faz investimento com seu orçamento próprio. Isso não é uma realidade em boa parte do mundo, disse Mariana, que também é membro do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA. Cesta de políticas. O ponto central da Aliança Global contra a Fome é a disponibilidade de uma cesta de políticas, que contém em torno de 50 possibilidades de ação contra a fome e a pobreza. A ideia é que elas sejam adaptadas aos contextos nacionais específicos. Estão divididas em 10 categorias mais amplas. São elas: proteção social, como programas de alimentação escolar, acesso aos serviços básicos, como água potável, acesso a ativos produtivos, posse de terra, por exemplo, infraestrutura, mobilidade e informação, por exemplo, crédito e serviços financeiros, apoio a pequenos agricultores, nutrição, programas integrados, como resiliência climática, instrumentos transversais, como registro de agricultores, e financiamento, reformas fiscais. A plataforma é pensada para ser um trabalho colaborativo. Todos os membros podem editá-la, incluir exemplos de políticas bem-sucedidas e sugerir a implementação de uma nova política. Nesse último caso, é preciso que a sugestão esteja enquadrada em 5 critérios. São eles: ser instrumento de política bem definido, com escopo claro, poder ser realmente implementado pelos governos, trazer dados que comprovem efetividade, ter foco principalmente nas pessoas em situação de pobreza e fome, e contribuir para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 1, erradicação da pobreza, e 2, fome zero e agricultura sustentável. Mariana Santarelli, coordenadora na FIAM Brasil, Tiago Lontra, FIAM Brasil, para se combater a fome e a pobreza, você precisa que isso seja feito por meio de políticas de Estado. Pode parecer normal para quem está no Brasil, mas não é, por exemplo, quando você pensa nos países do continente africano, em que é muito comum ter agências internacionais e ONGs fazendo esse papel de implementação. Esse é um grande diferencial dessa aliança em relação a outras criadas antes, analisa Mariana Santarelli. Dados sobre fome global. O principal estudo sobre a fome no mundo é da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO. O indicador usado pela FAO é o de subnutrição, definido como a condição de um indivíduo cujo consumo habitual de comida é insuficiente para manter uma vida normal, ativa e saudável. No relatório publicado este ano, referente a 2023, a proporção da população mundial subnutrida foi de 9,1%, o que representa entre 713 milhões e 757 milhões de pessoas. O percentual se manteve praticamente igual nos últimos 3 anos, o que indica estagnação no combate ao problema. A África é a região com a maior porcentagem da população enfrentando fome, 20,4%, seguida pela Ásia, 8,1%, América Latina e Caribe, 6,2%, Oceania, 7,3%, América do Norte e Europa, abaixo de 2,5%. Dados sobre fome no G20 e os países pertencentes ao G20 também têm níveis bem diferentes de subnutrição. A FAO comparou os dados do triênio 2004-2006 aos do triênio 2021-2023. A África do Sul foi a única que apresentou piora, passou de 1,7 milhão de subnutridos para 4,9 milhões. A Índia chama a atenção pelo número alto, mesmo com redução, foi de 246,5 milhões para 194,6 milhões. O Brasil, de 11,7 milhões para 8,4 milhões, e o México, de 4,4 milhões para 3,9 milhões, conseguiram baixar seus números, enquanto a Argentina, 1,4 milhão, e a Arábia Saudita, 1,1 milhão, tiveram resultados iguais nos dois períodos. O total de subnutridos na Alemanha, França, Itália, no Reino Unido, na Rússia, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália e Coreia do Sul foram considerados inexpressivos pela FAO, abaixo de 2,5% da população de cada país, e por isso não tiveram números absolutos reportados. A Turquia e a China se destacaram por baixar a quantidade de subnutridos a níveis considerados inexpressivos, eram 2,6 milhões e 94,6 milhões subnutridos, respectivamente, no triênio 2004-2006. E não tiveram dados reportados em 2021-2023, por terem índices abaixo de 2,5%. Adesões: o primeiro país do G20 que aderiu à Aliança Global foi a Alemanha, ao assumir compromissos de contribuir com a promoção da agricultura sustentável e com o reforço das redes de segurança social, como políticas de salário mínimo. A Organização dos Estados Americanos, OEA, se juntou ao grupo, ao anunciar que desejava alinhar ações e desenvolver soluções inovadoras, assim como compartilhar práticas e experiências que contribuam para o combate à pobreza e à desigualdade. A Fundação Rockefeller foi a primeira entidade filantrópica a se juntar à iniciativa e anunciou que contribuirá com recursos financeiros, assistência técnica, apoio à capacitação e conhecimento para apoiar países que implementarão programas de alimentação escolar. Na sequência, veio a adesão das instituições financeiras internacionais, IFI, conjunto de organizações de caráter multilateral, que incluem Banco Africano de Desenvolvimento, AFDB, Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, AIIB, Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, CAF, Banco Europeu de Investimento, EIB, Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, FIDA, Fundo Monetário Internacional, FMI, Novo Banco de Desenvolvimento, NBD, e Grupo Banco Mundial, GBM. Resistência dos mais ricos: uma vez que os problemas da fome e da pobreza não afetam de forma expressiva boa parte dos países do G20, fica a dúvida em relação ao engajamento deles na Aliança Global. Além da prevalência dos interesses domésticos, existe a dificuldade em projetar colaborações internacionais de grande escala em um contexto internacional de conflitos armados e políticos. Sempre há resistência dos países mais ricos nesse item. Primeiro que, em muitos deles, as questões da fome e da desigualdade estão lá também, mas não faltam recursos para eles enfrentarem essas questões domésticas, diz o professor Renato Maluf. Mas há outras duas questões. A primeira é a governança global dos sistemas alimentares, que está sob forte disputa, e as Nações Unidas até agora têm atuado em uma direção muito problemática a partir da cúpula que promoveu dos temas alimentares, em que a agenda foi basicamente ditada pelas grandes corporações, complementa. O segundo elemento de onde pode vir resistência é o da cooperação internacional, que andou claudicando nos últimos tempos. A Aliança Global é um instrumento de cooperação internacional e o contexto está muito desfavorável. Entendo que vai ser preciso um engajamento forte para convencer os países a se envolverem. Podem até assinar uma declaração de apoio, mas o engajamento efetivo vai depender de muito convencimento, conclui.